Vamos ao CBN Comportamento de hoje. É, na prática, nosso primeiro CBN Comportamento com a Adriana Furlan, depois que ela tirou aí um período de férias. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, já que você está voltando de férias, vou aproveitar e vamos trabalhar esse tema hoje. A volta das férias, a volta ao cotidiano.
Pois é, que alguns amam e outros odeiam.
Eu não saí de férias ainda, mas como é que é para quem está voltando?
Pois é, né, Gilson? Especialmente para as pessoas que têm um período longo de férias, como, por exemplo, os nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens que ainda fazem, que estudam, ou então as outras pessoas que tiram aí um mês de férias consecutivo, é importante, uma semana antes do retorno ao trabalho ou às aulas, que a pessoa já comece a reaver uma rotina adequada com a qual ela terá ao longo do ano. Porque senão, a primeira semana vai ser catastrófica. A primeira semana que a pessoa volta vai ser catastrófica. Porque o cérebro dela está funcionando mais relaxado, porque o fisiológico, o corpo, a pessoa está muito mais relaxada. E com toda certeza deve ter modificado todos os seus horários. Aliás, você já observou como os nossos jovenzinhos estão trocando o dia pela noite?
Já observei, sim. É engraçado isso, né? Como eles praticamente se descomprometem com aquilo que é o cotidiano para os adultos, vamos colocar ainda, para os pais. Eles têm, parece, com uma vida meio paralela, noturna.
Não é verdade?
É verdade.
Aliás, isso aí é um tema muito interessante para nós conversarmos, o quanto eles estão desconectados da vida e das responsabilidades e dormem durante um período que seria produtivo. E à noite, que é um período que nós deveríamos estar dormindo, estão todos acordados conversando ou na Netflix vendo série.
Adriana,
mas ok.
Adriana, a gente pode chamar a geração coruja?
Olha, eu acho que a gente pode, viu? Aliás, essa geração tem vários apelidos, não é verdade?
É verdade. Agora, como é que a gente lida, então, com esse retorno, quando a gente é adolescente, ou com adolescente, com jovem, e com os pais, principalmente, que tem que fazer o filho voltar a uma rotina sem que ele comece com aquela coisa de você vai acordar, não acorda, está desregulado o horário do almoço, acaba tendo pouca produtividade. Como fazer as pessoas, e você comentou um pouquinho disso uma semana antes, como fazer o filho se preparar quando ele resiste a isso?
Pois é, a gente precisa compreender que o ato educacional, eu sempre digo isso, vou continuar repetindo, não é um ato de simpatia. Quem quer ser amado pelos filhos vai ter grande dificuldade em educá-los, porque corrigir, orientar, dá muito trabalho, é cansativo. E você precisa estar muito comprometido com o que você espera do futuro do seu filho para tal. E para que os pais consigam colocar os seus filhos na linha, ou eles mesmos, né? Não é aproveitar as férias até a última gotinha. Ai, depois eu penso a respeito disso. Não dá, porque a pessoa precisa ter responsabilidade em compreender, por exemplo, e principalmente aquelas que voltam ao trabalho, que elas precisam voltar inteiras, que o trabalho vai estar lá, possivelmente acumulado, vão ter colegas que não vão estar muito satisfeitos, porque com a ausência de um funcionário, obviamente, que sobrou muito mais tarefas para que essas pessoas fizessem. Então, essas pessoas estão cansadas, não tiraram férias ainda, estão estressadas. A pessoa tem que voltar inteira. Então, é um ato de consciência e responsabilidade a pessoa se preparar para retornar às suas atividades cotidianas, seja trabalho, seja a escola. E cabe aos pais, no caso dos jovens, das crianças, buscarem, chamarem e orientarem para essa responsabilidade. De que você volta, mas você volta inteiro. E você já volta para funcionar dentro daquela perspectiva que é necessária. Você vai produzir por 8 horas diárias. Isso não importa se você está estudando ou se você está trabalhando.
Adriana, eu quero aproveitar essa conversa e dar um puxadinho nela, de quem, por exemplo, está durante as férias, né, pensa, vamos desligar do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, as férias é uma forma das pessoas repensarem um pouco a sua vida de trabalho, repensar um pouco a sua vida. Né? Ao retornar das férias, muitas pessoas querem ou eternizar as férias, ou às vezes refletem um pouco, fazem uma reflexão, desculpe, sobre a sua vida pessoal, profissional. As férias têm esse papel também? Na hora que a gente terminou as férias, é hora também de repensar um pouquinho qual é o sentido de trabalhar?
Nossa, olha que fantástico que você está dizendo. Sim, toda pausa que nós temos, inclusive feriados e finais de semana, e principalmente as férias, são espaços de tempo que nós deveríamos aproveitar para estar revendo a nossa atuação na vida. E obviamente que o trabalho é uma parcela muito grande da nossa vida. A gente está vendo se os nossos projetos estão sendo adequados, se a nossa atuação está sendo adequada, se o cargo que eu estou ocupando está me satisfazendo ou não. Rever, repensar sobre a minha atuação profissional, sobre como estão as minhas relações dentro do ambiente de trabalho. Com toda certeza, Gilson, todo esse período em que nós tiramos, que é para descansar, sim, também serve para nós sermos proativos no pensamento e na reflexão. Toda pausa, ela deveria ser bem aproveitada. Aí é que a gente observa o indivíduo que é procrastinador, o indivíduo que é proativo e o indivíduo que segue a marchinha, deixa a vida me levar. Porque vai fazer a diferença quem realmente se oportunizou de um período livre, em que houve uma quebra da rotina, em que houve um espaço maior para que a pessoa escolhesse o que fazer ou não fazer, para que ela reflita sobre a sua atuação na vida, seja nas relações, seja no trabalho, seja em relação às suas emoções e por aí vai.
Aí você falou de três formas. Procrastinar, aquela pessoa que é, ela é...
Que deixa tudo para depois.
Exatamente, o ser humano do... Não, vou fazer agora não. Se dá para fazer amanhã, vou fazer amanhã e tal. Muito comum. Aí você tem aquela pessoa que ela é...
Proativo.
Proativo, aquele ser humano que toma a frente das coisas, faz, enfim, toma iniciativa. E essa última que você colocou, que é a pessoa do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.
Isso.
Quer dizer, nas férias, esses três seres humanos voltam de forma diferente das férias.
Completamente diferente. Com toda certeza que o procrastinador vai levar, no mínimo, uma semana para se tocar que ele voltou a trabalhar. Quem dirá começar a produzir. Vai ter a pilha de trabalho em cima da mesa dele, vai duplicar até que ele se torne consciente do que ele está fazendo ali. O proativo, obviamente, já volta, inclusive com as coisas já alinhavadas, porque o proativo não perdeu contato com os colegas no trabalho. Ele sabe o que está acontecendo ali no ambiente dele. Então ele volta já afinado, já alinhado com o que está acontecendo. E o do Zeca Pagodinho, esse conforme a coisa for acontecendo, vai fazendo, esse é o indivíduo menos comprometido. E esse, com certeza, é nocivo para o ambiente de trabalho e também é nocivo para a própria vida.
Adriana, muito obrigado por essa conversa e voltamos a conversar semana que vem.
Voltamos sim, Gilson. E eu desejo uma excelente semana a todos e que todos possam, quando tiver um espacinho de tempo sobrando, repensar sobre a sua vida, sobre sua atuação na vida e, principalmente, qual o sentido da minha estada aqui nessa existência. Uma excelente semana a todos.